Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, do dia 12 de dezembro de 2012, às 17 horas e 12 minutos. Solicito, deputado Laí Francisco, que faça a leitura do expediente que se encontra sobre a mesa.
Mensagem número 467-2012 do Poder Executivo. Mensagem 468-2012 do Poder Executivo. Mensagem número 478-2012 do Poder Executivo. Mensagem 479-2012 do Poder Executivo. Representação, Diego Ramalho Freitas. Projeto de lei professor Israel Batista. Projeto de decreto legislativo da deputada Celina Leão. Requerimento da nobre deputada Celina Leão. Uma indicação do nobre deputado Israel Batista. Duas indicações do nobre deputado Cláudio Abrantes. 70 indicações do deputado Olaí Francisco. 6 indicações da nobre deputada Arlete Sampaio. 3 indicações do nobre deputado Rádio Mansur. Ata sucinta da 35ª sessão ordinária em 11, extraordinária em 11 de dezembro de 2012. Ata sucinta da 114ª sessão ordinária transformada em comissão geral para discutir a destinação e uso fundiário adequado do solo rural do Distrito Federal em 6 de dezembro de 2012. Ata sucinta da 115ª sessão ordinária em 11 de dezembro de 2012. Ata sucinta da 34ª sessão ordinária em 6 de dezembro de extraordinária de 6 de dezembro de 2012. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura e aprovação das mesmas atas.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência, dou as mesmas por lidas e aprovadas. Solicito a assessoria da Polícia Legislativa que libere as galerias para a entrada dos biomédicos que vieram assistir a votação do projeto hoje, inclusive. Foi liberado? Ok. Dando início ao comunicado de líderes. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer a palavra? Então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos. Só vou comunicar aos parlamentares que eu vou ser rigoroso no tempo, que já são 17h12.
Eu posso assinar aqui como primeiro secretário?
Pode. Já pode falar aí, cadê o cara?
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero falar na tarde de hoje de um homem que eu conheço há mais de 30 anos. Conheci esse homem, deputado Chico Leite, numa das primeiras greves do ABC Paulista, quando eu saí daqui e fui lá, em nome dos trabalhadores do Distrito Federal, me solidarizar com ele e com a luta dos metalúrgicos, que é o meu companheiro, o meu amigo, Luiz Inácio Lula da Silva. Não é correto, não é justo, é irresponsável a atitude desta chamada oposição nacional brasileira, e leia-se PPS, Democratas e PSDB, se valer de declarações de um condenado pela justiça para tentar atacar a honra e a dignidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula é um patrimônio, conforme disse ontem o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que orgulha o povo brasileiro, orgulha o nosso país lá fora, que precisa ser respeitado. E que não pode ser tratado da maneira que está sendo tratado. Mas o que é mais lamentável é que a Procuradoria-Geral da República recebe um depoimento, deveria imediatamente ter aberto o inquérito para ver o que é que tem de verdade, segura, e depois, deputada Garcia Maia, fica vazando da maneira covarde, porque eles estão vazando esse depoimento desse elemento chamado Marcos Valério. Isso é covardia. O presidente Lula não merece isso. Não pode ser feito desse jeito. E por que que isso é preocupante? É porque se caminhar nesse rumo que está indo, qualquer bandido pé de chinelo por aí, deputado Israel, procura um delegado de polícia ou um promotor, diz que um deputado ou um presidente de um partido é ladrão, ele esvaza para a imprensa e o cara está carimbado como ladrão sem ter feito nenhum tipo de apuração. É muito grave, inclusive, a posição do presidente do Supremo Tribunal Federal, que disse ontem, tem que ser investigado. Por que que não determinou que fosse investigado, que fosse ampliadas as investigações, quando ele estava lá como relator do processo? Concedo a parte, Vossa Excelência, deputado Garcia.
Tático Vigilante, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela defesa do presidente Lula e dizer da preocupação que, enquanto alguns países enaltecem os seus filhos, principalmente os ilustres, o que dão certo, nós temos um problema no Brasil. Você vê que o Getúlio Vargas, foi feita tanta pressão, deputado Chico Leite, no Getúlio Vargas, e todas as manchetes eram de que era um mar de lama o governo de Getúlio Vargas, e depois o homem se suicidou, e essa lama, nem um pingo de lama apareceu em lugar nenhum. Presidente Lula, exemplo do presidente Getúlio Vargas, de uma importância fundamental, principalmente, não só para os trabalhadores, mas principalmente para os mais pobres. O Marcelo Neri tem um livro sobre a elevação da classe D e da classe E para a classe C, que mostra exatamente a importância que teve o presidente Lula para esse país. E é muito estranho, porque no momento que o sujeito está na França para receber as homenagens do mundo pelo belo trabalho que ele fez como presidente da República, o sujeito bota uma bola nas costas dele aqui, sai uma denúncia, é publicado no jornal, e o que parece para todos os brasileiros, de uma hora para outra, talvez até a Avenida Paulista, a grande elite brasileira, não se conforme que como é que teve um presidente operário no Brasil que deu certo. Outros pontos, como Juscelino Kubitschek, pega os jornais quando Juscelino transferiu a capital para Brasília e vê o tipo de desconstrução de imagem que fizeram de Juscelino. Depois veio o caso do João Goulart, que todo mundo dizia que o homem era milionário, que tinha fazendas e mais fazendas no Uruguai, e depois o homem morreu e não tinha nada. E até mesmo dentro do regime militar, nós tivemos o caso do Mário Andreasa, que foi taxado de ladrão, que tinha roubado da ponte Rio-Niterói, e depois eu presenciei, quando o Mário Andreasa morreu, alguns senadores, principalmente o Levi Dias, do Mato Grosso, que era mais chegado a ele, tendo que fazer uma vaquinha para poder enterrá-lo, porque não tinha recurso financeiro. E outros tantos, inclusive o senador Humberto Lucena, criou o personagem do Justo Veríssimo como sendo um cara que se dava bem. Depois foi designado um jornalista de um grande jornal de São Paulo, deputado Chico Leite. Passaram um mês na Paraíba para investigar a riqueza do senador Humberto Lucena, e depois o sujeito voltou dizendo que ele morava, na realidade não tinha nem residência, porque ele, quando ia para Paraíba, ficava na casa do irmão, do Haroldo. E o jornal demitiu o jornalista porque achou que ele estava mentindo. Então, esse tipo, essa cultura no Brasil, de ao invés de, em qualquer outro lugar, se enaltece os homens públicos que se destacam, nós temos esse espírito de porco de alguns que quer exatamente desconstruir a imagem de uma pessoa que fez muito bem ao Brasil, que no caso é o presidente Lula. Portanto, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento nessa tarde de hoje.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Estava me lembrando aqui, incorpora o meu pronunciamento, estava aqui me recordando, deputado Garcial, quando daquele seriado da Globo, Os Anos JK, o Juscelino e a dona Sara, os personagens que representavam eles, num pequeno apartamento em Paris, e ela dizia, aqui está a maior, está a sexta maior riqueza do mundo, né? Que era isso que diziam do JK na época. Portanto, eu quero dizer o seguinte, se o PSDB, se o PFL, se o PPS não tem projeto para esse país, que calem a boca e deixem em paz o homem que fez a redenção da classe trabalhadora brasileira, que é exatamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E quero, nesse minuto final, deputado Patrício, dizer aqui da coragem, da determinação do presidente da Câmara Federal, Marcos Maia. Já telefonei para ele, para parabenizá-lo, e quero expressar aqui de público o meu apoio ao presidente Marcos Maia por não aceitar interferência indevida do senhor Joaquim Barbosa na Câmara Federal. Quem caça mandato de deputado ou de senador, conforme o artigo 55 da Constituição Federal, é, no caso do Senado, os senadores e, no caso da Câmara Federal, os deputados. Portanto, o senhor Joaquim Barbosa se reserva o direito de fazer impeachment de algum ministro do Supremo e não querer se intrometer indevidamente nas questões internas da Câmara dos Deputados e desrespeitando a Constituição. Se o Supremo, se eles acham que vão continuar legislando no lugar dos deputados e dos senadores, estão muito enganados, porque esse país não vai ficar calado. Nós não vamos aceitar a ditadura do Judiciário. Não aceitamos a ditadura militar, muito menos vamos aceitar a ditadura do Judiciário e a ditadura dos promotores, que são coisas inaceitáveis para um país democrático.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, pelo bloco do PSD, deputada Helena Pedrosa. Então, deputada Celina Leão, fala pelo bloco. Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu trago à tribuna essa tarde, nós fizemos um requerimento e acho que é muito importante que a gente realmente reflita sobre isso. Eu fiz um requerimento que requer a tramitação, a retirada da tramitação do projeto de lei 52 de 2012, que é o projeto de lei do PPCube. E nós fizemos esse requerimento, senhor presidente, porque nós recebemos, a nossa comissão, do qual eu faço parte, da CAF, nós recebemos um documento robusto, um documento do Ministério Público e do IFAM. E na nossa argumentação do requerimento, né, nós fizemos um breve resumo que eu quero trazer essa tarde aqui, até porque existe uma empresa que foi contratada pela Secretaria de Habitação para fazer todo um relatório sobre o PPCube. Essa empresa fazia o relatório e disponibilizava antes das audiências públicas. E o que aconteceu? Esses relatórios não foram disponibilizados à sociedade, ou seja, ele não estava no sítio eletrônico da Secretaria de Habitação para que houvesse a consulta pública antes das audiências públicas. Porque somente uma consultoria técnica que sabe realmente, né, que tem todo um estudo de engenheiros, de arquitetos, para dar um balizamento técnico diante de uma audiência pública. E o Ministério Público entrou com uma ação de improbidade nesse sentido, porque entende que se esse documento, se existe uma empresa que foi contratada, se existia um documento que foi disponibilizado pela empresa, e se a secretaria não disponibilizou esse documento para a sociedade, houve aí sim uma falta de transparência nas audiências públicas do PPCube. E mais, nós temos aqui no artigo 136 do Regimento Interno, que é o projeto, nós temos um trecho aqui que eu vou ler para Vossas Excelências. Apurou-se ainda que a primeira ré foi advertida pela própria empresa contratada, por meio de correspondência registrada, no sentido de que o documento de referência para audiência pública...
Deputada Celina, aqui uma parte. Queria só... porque, perdoe, da maneira que a senhora... colocou, queria só que ficasse claro que a Câmara ela está fazendo as suas audiências públicas.
Não, não, não.
né, e com toda a transparência. Porque
eu
talvez
sei.
Não ficou claro que as audiências públicas...
Então, eu falei, senhor presidente, não, deputado, eu falei isso no começo da minha fala. Falei que, inclusive, é uma ação de improbidade contra o Executivo.
Sim,
e eu estou lendo um pedacinho só da ação.
Tá, muito obrigado, porque, inclusive, esta casa realizou, num período
curto,
8 audiências públicas, inclusive... Em conjunto, os três presidentes das comissões da CCJ, o deputado Chico Leite, da CAF, da nossa presidência, e o deputado Rony, que é presidente da Sedeste Mate. Então, obrigado, viu?
Obrigada,
interromper o pronunciamento.
Obrigada, deputado. Nós acreditamos a importância da retirada do PPCUB, e é por isso que eu estou colhendo as assinaturas de vossas excelências, porque se o Ministério Público entende que o projeto tem problema no nascimento... Nós sabemos que não há nem acordo para a votação desse projeto agora. Então, é importante que o GDF retire o projeto, tente atender as reivindicações e as exigências do próprio IFAM e do próprio Ministério Público, né? E nós temos mais. Nós tivemos uma reunião em São Petersburgo do Comitê Internacional que fala sobre o tombamento, sobre toda a questão do tombamento, sobre a questão do patrimônio da humanidade, patrimônio histórico da humanidade do Distrito Federal, que está sobre risco acaso o PPCUB seja aprovado. Mas o comitê também fala que não há essa pressa toda, então eu acho que isso é importante ser falado. Nós temos várias recomendações do IFAM. Ele fala sobre a manutenção do projeto 10, do decreto 10.829. Ele fala em proibir as edificações em escalas bucólicas, e isso não está acontecendo. Ele fala a revisão da divisão de 11 áreas de preservação. Ele fala também em manter as características da ocupação do solo.
Deputada Celina, Vossa Excelência me concede uma parte?
Concedo. Senhora, a deputada Liliane havia pedido primeiro, eu só estava terminando aqui, rapidamente, e o cancelamento da possibilidade de cercamento das quadras 700. Corrigir falhas também, incongruências, conflitos. Inclusive, nós temos erros de digitação e contradição no PPCUB. Então, acredito que seja de bom senso do GDF retirar, reorganizar para mandar esse projeto mais
deputada
coerente.
Celina, eu já
eu
venho...
gostaria de também...
Eu já venho alertando aos colegas sobre esse PPCUB desde o ano passado. E isso me deu uma certa... Eu me incomodei muito com ele, uma vez que a Unesco já fez duas recomendações sobre a questão do patrimônio. E ela vai dar a terceira recomendação e o governo do Distrito Federal tem que dar resposta até o final de fevereiro. Nós temos um sério problema aí pela frente que o governo vai ter que enfrentar. Porque, uma vez que a Unesco não achar que é devido a essas mudanças do PPCUB está querendo fazer, Brasília corre um sério risco de perder o patrimônio, que é patrimônio histórico do mundial. Então, eu acho que o GDF está sendo um pouco...
Criterioso.
Não, eu diria que ele não pode avançar aquilo que se a Unesco recomendar coisas que não podem serem feitas. Uhum. Portanto, esta resposta, o GDF tem, eu já pedi um requerimento para saber qual o teor desta carta da Unesco. Nós vamos esperar que essa resposta, até o final de fevereiro, para que a Unesco saiba quais as recomendações que foram acatadas pelo Distrito Federal, pelo governo do Distrito Federal.
Obrigada. Deputado Olair, depois...
Deputada Celina, eu vou fazer uma parte com a senhora como relator, não como deputado. Eu, como relator, eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre esse PPCUB. E eu entendo que é muito mais grave o governo tirar ele daqui do que ele continuar aqui na casa. Porque a única maneira que a gente tem de consertar esse carro que veio batido do jeito que a senhora está falando é se essa casa ter tomado as providências, não tirando ele daqui. Porque nós estamos debatendo com a sociedade e o deputado Cláudio Abrantes foi muito feliz. Nós estamos reunindo ponto a ponto, discutindo ponto a ponto com a sociedade, com o Ministério Público, com todos, para a gente consertar, às vezes, essa batida desse carro. Então, eu fico feliz quando a senhora enumera vários pontos aí que está em desacordo e precisando de ter uma observação maior. Mas eu acho que a solução... ela já foi tomada. Qual é a solução que foi tomada? Primeiro que este parlamento não aceitou que a gente votasse isso com tanta rapidez. Já deixamos para o próximo ano. E segundo,
com a participação da senhora, que é uma mulher ativa, de olho aberto e sempre atenta, nós podemos sim consertar esse PPCube. Era isso que eu tinha de falar para a senhora.
Deputada Celina, colegas deputados, eu acredito e sempre defenderei o direito do debate e do aprofundamento. Isso é uma das maiores prerrogativas da democracia e do parlamento. Portanto, deputada Celina, esta colocação de Vossa Excelência, ela permite discordar, porque nesse momento a Câmara tem feito várias e várias audiências. Há um clamor de vários setores, né, que necessitam ter uma definição por parte do PPCube para poder clarear. Só aí eu vou citar um deles para Vossa Excelência perceber o que, que significa a questão das pousadas, que é uma questão bastante polêmica. Ela está colocada e há uma grande ansiedade. E o setor que é contra o prazo de transição, né, exatamente coloca na perspectiva de dar celeridade. Nós entendemos que não temos ainda condições de preparar o relatório, mas também estamos entendendo que é este processo que está nos levando, deputada Celina, a conhecer as particularidades. O IFAM tem várias discordâncias e nós queremos saber, mas o IFAM começou a explicitar com mais evidência seu entendimento do projeto no momento que o projeto adentrou esta casa e toda a cidade passou a conhecer. Então, estes detalhes que Vossa Excelência está colocando, e deve ter outros problemas, e eu estou sendo informado de outros, nós é que estamos tendo a tarefa de aprofundá-los. Essa é a grande riqueza que cabe à própria Câmara, deputada Celina. Agora, é verdade, deputada, que isso nós vamos ter um gigantesco trabalho. Eu já participei de várias audiências, o deputado Rony, na nossa comissão de meio ambiente, conseguiu ter a nossa aprovação para um ciclo setorizado, que cabe aqui registrar uma inteligente forma de estabelecer as audiências públicas, que eu já o cumprimentei, que, portanto, deputada, nós estamos vivendo um momento extremamente rico. Nesse momento, suspender esse processo é um prejuízo gigantesco para a Câmara. Gigantesco. Eu faço um apelo à Vossa Excelência. Nós, inclusive, montamos uma assessoria, contratamos uma consultoria, estamos indo visitar os locais, né? Então, eu quero dizer para a senhora que, nesse momento, há problema sim, mas nós estamos, enquanto Poder Legislativo e tendo as prerrogativas que nós temos, aprofundando esse debate. E eu quero dizer isso também com relação aos outros colegas relatores, tanto deputado Rony como deputado Olair, né? Por exemplo, na última audiência eu não pude ficar toda ela, mas nem por isso a minha equipe deixou de ir. Então, eu creio que nós perdermos o foco é um prejuízo. E, deputada Liliane, o prejuízo maior para a Unesco vai ser não ter ainda nada aprovada quando em fevereiro estiver aqui. Porque ela fez uma carta de recomendação, espera retornos, não no discurso, mas na prática. E nesse momento a bola está conosco, né? Porque se a Unesco estiver aqui em fevereiro, não estiver o PP Clube aprovado, com certeza ela virá aqui ouvir a opinião dos senhores deputados, das assessorias, um grande encontro que vai, inclusive, valorizar o papel que cabe esta casa cumprir. Portanto, é um entendimento que eu acho, é um entendimento que eu acredito.
Obrigada, deputado Vazinho. Deputado Darlete. Presidente.
Alô. Muito rapidamente, deputada Celina, só para dizer que, desde o início, eu tive o posicionamento de que é... Dada a densidade desse projeto, ele não deveria ser votado assodadamente. Mantenha a minha posição. Acho que nós temos agora dezembro, janeiro, para analisarmos com mais profundidade todo o projeto, inclusive cotejarmos com as observações que faz o Ministério Público, que faz o IPHAN, para soberanamente decidirmos, na volta dos trabalhos, de que maneira nós vamos votar, com todas as emendas que a gente achar pertinentes, etc. Então, eu acho que o governo, eu comuniquei ao governador, né, ele concordou com a minha proposição de que nós podíamos deixar para votar no ano que vem. Então, esses cuidados todos estão sendo tomados para que Brasília possa continuar sendo patrimônio cultural da humanidade. Ontem mesmo tive a honra de ter o meu primeiro projeto aprovado nessa casa, que cria o Dia do Patrimônio, dia 17 de agosto, e cria jornadas de patrimônio de 7 a 11. 7 é quando o decreto de tomamento é feito, a decisão de tomamento é feita na Unesco, e dia 11 é quando o decreto do Distrito Federal é aprovado aqui. Portanto, tenho o maior compromisso com esse tema. Muito obrigada.
Deputada Celina.
Só para... Deputada uma Luzia.
Parte. A parte, deputada Luzia. Agradecendo já pela parte, fui a primeira a pronunciar pedindo a retirada do regime de urgência. E quero parabenizar a senhora pela preocupação, mas também sou favorável que o projeto permaneça na casa. Uhum. E que tenha tempo para que possamos fazer as discussões, fazer análise, assim como foi feito no PDUT, porque assim Brasília ganha, a Câmara Legislativa vai ganhar e, principalmente, o governo do Distrito Federal. Muito obrigada.
Obrigada, deputada Luzia. Só para encerrar o meu comunicado, até para a gente poupar o comunicado de parlamentares, é um outro tema. Ontem, deputada Liliane, Vossa Excelência trouxe aqui um tema sobre os ambulantes. Eles foram agredidos, hoje fizeram a denúncia na nossa comissão, foram agredidos, nós estamos com fotos, apanharam. Essa que foi a resposta que eles deram aos pedidos aqui da Câmara Legislativa, que o Rony sugeriu fazer a carteirinha. Pois é, deputado Rony, mas foram agredidos, fizeram a denúncia hoje lá, identificaram a
deputado pessoa... Celina, para concluir, por gentileza.
Só para concluir, para mim não usar outro comunicado de parlamentar, senhor presidente.
Concluir, por favor.
Nós estamos aqui trazendo, inclusive, o requerimento de convocação do agente da CIOPS, que bateu em todos eles lá, para vossas excelências, para que a gente convoque ele aqui, para ele vir dar explicações aqui na Câmara. Muito obrigado.
Ok, é só o que eu vou comunicar aos parlamentares, que eu vou seguir hoje no tempo, porque estão excedendo numa parte. O deputado tem um tempo e a parte dos parlamentares também faz parte do tempo do comunicado de líderes. Então não dá para ficar acrescentando em função dos apartes. Quem abrir mão e passar para o deputado fazer a parte, está abrindo mão do seu tempo de falação. Ok? Então, dando continuidade ao comunicado de líderes pelo PMDB. Deputado Rony, deputado Gaciel. Então, deputado Gaciel, por 5 minutos, Vossa Excelência com a palavra.
Senhor presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, a minha participação hoje em plenário, aqui no Espaço das Lideranças, é apenas para fazer uma homenagem às 4 décadas de existência do Jornal de Brasília. O jornal que carrega o nome da cidade em seu título e essência comemora hoje 40 anos. A primeira edição do Jornal de Brasília foi às bancas em 10 de dezembro de 1972. Na época, custava 70 cruzados, valor equivalente hoje a R$ 2,36. Pouco mais que o dobro do preço pelo qual é vendido apenas por um real. Encarregado de refletir os sentimentos do brasiliense, a publicação se adequou e se transformou. A última renovação ocorreu no dia 28 de outubro último, com um jeito simplesmente diferente de manter a cidade bem informada. A partir de sua primeira edição, os cadernos surgiram semanalmente. O primeiro a fazer as honras do projeto foi o de cultura, que trazia aos olhos do leitor novidades sobre música, cinema e histórias em quadrinhos. Aos poucos, o jornal foi se modificando. Em meados da década de 90, fotografias em páginas especiais, como a capa, ganharam cores. Novos cadernos foram incorporados ao Jornal de Brasília, como especiais e suplementos. Aqui, tive meu primeiro emprego, aos 16 anos, e mesmo tantos anos depois, continuamos evoluindo, fazendo alguns ajustes aqui e outros acolá. As coisas são mutáveis. Acompanhamos o ritmo do tempo e do mercado. E, sobretudo, temos muito amor a este jornal que carrega o nome da nossa cidade, revela Marcos Lombardi, diretor do Jornal de Brasília. Aqui quero fazer uma homenagem ao jornalismo político e destaco as pessoas que estão mais próximas aqui da cobertura da Câmara Legislativa, como é o caso do Francisco Dutra, da Camila, em especial ao amigo Eduardo Brito, que conheci quando trabalhávamos junto com o senador João Calmon. Portanto, meus amigos, eu quero, nessa tarde de hoje, fazer esse registro e desejar ao Jornal de Brasília muitos e muitos séculos de existência. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Gacel. Dando continuidade ao comunicado de líderes. Deputado Ailton Gomes, pelo bloco de Vossa Excelência. Então, abre mão. Deputado Arlete, Vossa Excelência pela liderança do governo. Então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhoras parlamentares, eu vou exclusivamente fazer aqui um pedido à Vossa Excelência e expor a pauta que o Executivo solicita que seja colocada na situação de extra pauta no dia de hoje, já tendo sido acordado com a líder da bancada da oposição, conversamos rapidamente com os demais líderes. Então, eu pediria que, em primeiro lugar, fosse votado o PL 1293/2012, que diz respeito à especialidade de biomédicos. E esse projeto já passou pela CAIS, hoje de manhã, precisaria do parecer da COF e da CCJ. Mas, como estão todos aqui presentes, eu acho que há um acordo de todos nós que votemos hoje esse projeto. Já foi inclusive votado na COF, falta apenas o parecer da CCJ. O segundo projeto que tem acordo é o PLC 55/2012, que regulariza a situação do Hospital das Forças Armadas. O terceiro projeto é o 1294, que diz respeito à cessão de um imóvel para o TST, na 10ª Região Administrativa. Depois, o 1252, que é o crédito suplementar, 1295, também crédito suplementar, 1299, que diz respeito à operação de crédito para o BRT, é 1306, crédito suplementar, 1307, crédito suplementar, PL 1224/2012, a pauta para o IPVA, o processo 27/2012, que diz respeito à operação ICMS, à operação com medicamentos destinados ao tratamento de portadores do vírus da AIDS. PL 1245/2012 e o 1246/2012, ambos que são substitutivos do PRODEF. Então, são esses os projetos acertados para que nós possamos votar esta pauta na tarde de hoje. Eu falei também do PL 45/2012, que é o PL do esporte. PLC 45/2012. Também está de acordo votarmos hoje. Então, vota. Inclusive, senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência para considerar o PLC 45/2012, terceiro item da pauta.
Ok, só peço um instante, galerinha, silêncio, por gentileza. Só para orientar os parlamentares e assessoria, esse foi o acordo construído com os líderes dos blocos partidários para que a gente dê celeridade às votações. Então é preciso agora que os parlamentares abram mão no comunicado de parlamentares, aqueles que quiserem, é claro, até porque é livre, para que a gente possa então entrar. Nós vamos iniciar votando os projetos parlamentares, que foi o que foi acordado ontem, e depois entraremos nos projetos do Executivo, que é o acordo firmado, ok? Os demais projetos do Executivo e de parlamentares serão votados no dia de amanhã, que é o mesmo dia da eleição da mesa diretora e da votação da LOA para o encerramento dos trabalhos de plenário da Câmara. Só para que todos possam se orientar e fazerem suas agendas. Quanto à questão da sabatina do novo presidente do BRB, houve a sabatina na COF e nós estamos analisando se será votado em plenário hoje ou amanhã. Ainda não tenho posição definida.
Questão de ordem, okay? Presidente.
Então, estou conversando com alguns parlamentares para ver se será possível hoje ou se vai ficar para o dia de amanhã. Para que todos possam ter o encaminhamento. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Nós temos hoje um acordo para votar os projetos parlamentares, 10 projetos do Executivo. Eu faria um apelo aqui aos líderes que a indicação do BRB ficasse para amanhã, até porque amanhã a pauta já está mais livre. Esse é o encaminhamento que eu faço a Vossa Excelência.
Ok, eu vou continuar analisando, que eu estou ouvindo o conjunto de parlamentares, inclusive a questão de ordem de Vossa Excelência, para tomar uma posição, ok? Então, no comunicado de líderes, deputado professor Israel, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos, nobres colegas. Eu quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando nessa sessão de hoje. Quero dizer que eu venho à tribuna só para afirmar o compromisso com a mudança no nosso sistema de saúde. Nosso sistema de saúde é um sistema centrado nos médicos. E isso é muito ruim para a cidade, porque existe um conjunto de profissionais que precisam ser levados em consideração na hora de fazer um bom atendimento à população. Por isso, quero deixar registrado o apoio ao PL 1293, que inclui a biomedicina dentre o rol de profissões da Secretaria de Saúde. Mas eu não diria só para vocês biomédicos, é preciso acrescentar também os fonoaudiólogos, não só na Secretaria de Saúde, mas na Secretaria de Educação também. Essa é uma luta minha, porque quantas crianças chegam ao fim dos estudos analfabetos funcionais porque não tiveram a detectação de problemas auditivos no momento correto. Preciso também valorizar os enfermeiros e outros profissionais que auxiliam o processo de garantia da saúde no Distrito Federal. Então, parabéns, essa luta é justa e essa luta é nossa. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Israel Batista. Dou por encerrado o comunicado de líderes. Iniciamos o comunicado de parlamentares. Para que a gente possa facilitar, eu vou consultar os parlamentares quem deseja fazer uso da palavra. Todos os deputados abrem mão da falação no comunicado de parlamentares? Ok, então, havendo acordo, iniciamos na ordem do dia. Solicito o deputado Olair Francisco, deputado Celina Leão, para secretariar os trabalhos.
Já estou aqui, presidente.
Vamos começar com a votação dos projetos de parlamentares.
A pauta, Marcelo. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Rony Neymer.
Eu gostaria de pedir para incluir extra pauta o PL 532 de 2011 e 584 de 2011 de minha autoria. Que já está com tramitação concluída. Ambos com tramitação concluída.
É de autoria de Vossa Excelência? Ok, sem dificuldade. Se tiver algum problema, deputado Rony, de não conseguir chegar à assessoria para votar hoje ainda, aí nós votamos amanhã, sem nenhum problema, ok? Incluímos na ordem do dia. Se der, votamos hoje. Se não der, a gente vota amanhã, primeiro e segundo turno, para atender a solicitação de Vossa Excelência.
Começa do item.
Senhor presidente, posso começar a leitura?
Vossa Excelência, só um instante, por gentileza. Consulta aos líderes. Consulta os líderes em acordo para superar o sobrestamento dos itens números 1 a 55, relativo aos vetos da ordem do dia, e votar as demais proposições da pauta e itens extra-pauta incluídos na ordem do dia. Havendo acordo, Solicito ao secretário, deputado Alair Francisco, que proceda à leitura do primeiro item para a votação.
Item 5.6. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 3 de 2011 da nova deputada Alerte Sampaio, que dispõe sobre a preferência na contratação com os órgãos do Poder Público do Distrito Federal das empresas do setor construção civil que promovam a alfabetização de trabalhadores das outras providências. Lido, presidente.
Uma caneta, por favor.
Pois está. Projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 3 de 2011 em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam com a permanência como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Alair Francisco faça chamado o próximo item para a votação.
Disposição em votação em primeiro turno, projeto de lei número 10.7.2012, da nobre deputada Helena Pedrosa, que revoga os efeitos do decreto 1183 de 27 de outubro de 1969, que dá o nome do presidente Costa e Silva à ponte que liga SHI Sul, Avenida das Nações e das Outras Providências.
Projeto teve tramitação concluída. Em discussão, projeto de lei número 1076 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Alair Francisco faça chamado o próximo item para a votação.
Item 5.8. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 183 de 2011 da nobre deputada Helena Pedrosa, que altera o artigo 23 da lei 3266 de 30 de dezembro de 2003 e das outras providências. Lido.
Projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 183 de 2011 em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Alair Francisco faça chamado o próximo item para a votação.
Item 5.9. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 852 de 2012 do nobre deputado Roberto Rodrigues, que proíbe a cobrança de valores adicionais sobre taxa para matrícula ou mensalidade de estudantes portadores de síndrome de Down, autismo, transtorno invasivo do desenvolvimento ou de outros sintomas e das outras providências.
Projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 852 de 2012 em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Alair Francisco faça chamado o próximo item para a votação.
Item 60. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1165 de 2012, do nobre deputado Roberto Negreiro, que dispõe sobre normas específicas para a contratação de serviços continuados ou não, chamado serviço terceirizado na administração pública do Distrito Federal. Lido.
Projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 1165 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Alair Francisco faça chamado o próximo item para a votação.
Item 61. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 134 de 2011, do nobre deputado Ailton Gomes, que dispõe sobre normas de segurança para utilização de reservatórios de água destinada à utilização coletiva para banho, lazer ou atividade terapêutica e das outras providências. Lido, presidente.
Projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 134 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Alair Francisco faça chamado o próximo item para a votação.
Item 62. Discussão e votação em primeiro turno no projeto de lei 386 de 2011, da nobre deputada Liliane Ruiz, que dispõe sobre a inclusão de um evento São João do Repente na Casa do Cantador no calendário oficial do Distrito Federal. Lido.
Projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 386 de 2011 em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Alair Francisco faça chamado o próximo item para a votação.
Item 63. Discussão e votação em primeiro turno no projeto de lei 232 de 2011 da nobre deputada Liliane Ruiz, que altera a lei 3991 de 12 de junho de 2007. Que dispõe sobre a inclusão no Festival da Quadrilha Junina do Paraná, o calendário oficial de eventos do governo do Distrito Federal. Lido.
Projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 332 de 2011, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Laí Francisco faça chamado próximo item para a votação.
Item 64, discussão e votação em primeiro turno no projeto de lei 1078 de 2012, da nobre deputada Liliane Rurist, que institui o dia comemorativo do aniversário do INCRA 8 no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Lido, presidente.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 1078 de 2012, em primeiro turno. Não havendo em que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Passo a presidência do deputado Ailton Gomes.
Assuma a providência. A presidência e o próximo item de pauta.
Item 65, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1012 de 2008, do nobre deputado presidente Patrício, institui a semana do carona da carona solidária no âmbito do Distrito Federal. Lido, presidente.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 1012 de 2008. Não havendo quem queira discutir, o processo em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores deputados. Solicito o deputado Olair para o próximo item de pauta.
Item 66, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1244 de 2009, do deputado Patrício, dispõe sobre a utilização de jaletos aventais e uniformes pelos profissionais da saúde fora do ambiente de trabalho no âmbito do Distrito Federal. Lido, presidente.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão e votação, projeto de lei número 1244 de 2009, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir o processo de votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores deputados. O próximo item de pauta, deputado.
Item 67, discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei 1346/2009, do nobre deputado presidente Patrício, institui e inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o dia do cliente.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 1346/2009, em primeiro turno, não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores deputados. O próximo item de pauta.
Item 68, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 787 de 2012, do nobre deputado Benedito Domingos, que inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o dia do pastor evangélico, a ser comemorado anualmente no segundo domingo do mês de junho. Lido, presidente.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 787/2012, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores deputados. Próximo item de pauta, deputado.
Item 69, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 992 de 2012, do nobre deputado Roberto Negreiros, que inclui no calendário oficial do Distrito Federal o dia do autismo no orçamento, a ser comemorado anualmente no dia 9 de outubro. Lido, presidente.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 992 de 2012, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores deputados. Repassa a presidência ao novo deputado Patrício.
Reassuma a presidência. Solicito o deputado Olair Francisco faça chamado próximo item para a votação.
Item 70, discussão e votação em primeiro turno no projeto de lei 1031 de 2012, do nobre deputado Roberto Negreiros, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de vagas para idosos, portadores de deficiência e gestante, nas praças de alimentação, nos shopping centers, restaurantes, galerias, lanchonetes e outros estabelecimentos do setor gastronômico. Lido, presidente.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 1031 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Laí Francisco faça chamado próximo item para a votação.
Item 71, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 942 de 2012, do nobre deputado Roberto Negreiros, que institui a Semana Distrital do Hip Hop no Distrito Federal. Lido, presidente.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 942 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Laí Francisco faça chamado o próximo item para a votação.
Item 7.2, discussão em votação em primeiro turno do projeto de lei 881 de 2012 do nobre deputado Roberto Negreiros, que dispõe sobre o tempo de espera para o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito do Distrito Federal e das outras providências.
Lido. O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 881 de 2012 em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Laí Francisco faça chamado o próximo item para a votação.
Item 7.3, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 244 de 2011 do nobre deputado Chico Vigilante, que dispõe sobre a proteção de segurança, proteção e segurança aos consumidores nas agências de postos bancários do Distrito Federal. Lido.
Projeto teve tramitação concluída. Discussão do projeto de lei número 244 de 2012 em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Vossa Excelência quer discutir? A dobradinha. Chico Vigilante, Liliane Roriz. Você vai longe. Então nós vamos fazer a votação na forma de substitutivo. Solicito CCJ e CDC. Ok? Solicito o deputado Arlete Sampaio que possa proferir parecer ou designar relator para o projeto número 244/2011. Ao substitutivo apresentado, que é o projeto do deputado Chico Vigilante e do projeto do deputado Liliane Roriz.
Rapaz, arruma um chá para nós lá depois.
Alô. Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor ao substitutivo ao projeto de lei 244/2011, autores, deputada Liliana Roriz, deputado Chico Vigilante. O parecer da comissão é pela aprovação do referido substitutivo, tendo em vista que atende aos interesses do consumidor no Distrito Federal. Então, nosso parecer é pela aprovação.
Em discussão, o parecer da CDC. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam com a presença de comissão, os contrários se manifestam. Está aprovado substitutivo, na forma de substitutivo, com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Olaí Francisco que possa proferir parecer pela CCJ.
Senhor presidente, a CCJ acatou O parecer é favorável pelo substantivo lido pela deputada Arlete Sampaio. Nós também estamos favoráveis.
Ok, o parecer da CCJ é pela admissibilidade do substitutivo. Em discussão, o parecer da CCJ. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permanentes como estão, os controlados se manifestem. Está aprovado o parecer da CCJ com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permanentes como estão, os controlados se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Laí Francisco faz chamado próximo item para a votação.
Discussão em votação em primeiro turno do projeto de lei 884 de 2012 no nome... Desculpa, presidente, já li. Item 7.6, discussão em votação em primeiro turno do projeto de lei 1053 de 2012 do nobre deputado Dr. Michel, que altera o artigo 2º da lei 4790...
O item de número 74, 74.
Desculpa, presidente. Então, vamos voltar lá. Item 74, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 759 de 2012, do nobre deputado Celina Leão, que estabelece horários de utilização das faixas especiais do transporte público urbano do Distrito Federal e os demais veículos autorizados e das outras providências. Lido, presidente.
O projeto teve a tramitação concluída. Discussão do projeto de lei número 759 de 2012 em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Laí Francisco faz chamado próximo item para a votação.
Item 75. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 844 de 2012. Do deputado Chico Vigilante, que dispõe sobre campanha de proteção dos bens públicos e privados do Distrito Federal contra a ação dos pichadores. Lido, presidente.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 844 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito, deputado Laí Francisco, faz chamado próximo item para a votação.
Item 7.6, discussão em votação em primeiro turno do projeto de lei 1053 de 2012, do nobre deputado Dr. Michel, que altera o artigo 2º da lei 4790, de 24 de fevereiro de 2012, que reconhece a via sátrica de Sobradinho 2 como evento oficial do Distrito Federal. Lido.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 1053 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam, permaneçam como estão, os controlados se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito, deputado Laí Francisco, faz chamado próximo item para a votação.
Item 77, discussão em votação em primeiro turno do projeto de lei 1016 de 2012, do nobre deputado Dr. Michel, que inclui no calendário oficial do Distrito Federal a festa pela paz em Ceilândia e das outras providências. Lido.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 1016 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os controlados se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Consulta aos líderes. Atenção dos líderes aí, por gentileza. Consulta os líderes em acordo para votar os projetos e decretos legislativos em bloco pelo processo nominal. Havendo acordo, solicito ao secretário que proceda à leitura dos próximos itens para a votação em bloco. Antes, incluo extra pauta o projeto de decreto legislativo de número 173 de 2011, de autoria do deputado Washington Mesquita. Solicito o deputado Olaí Francisco que dê o parecer do PDL número 173 de 2011, que foi incluído agora em sua pauta, para que possamos votar todos os PDLs em bloco.
O parecer da CCJ é admissível... Senhor presidente, só o projeto de decreto legislativo número 173 de 2011 do deputado Osmo Mesquita, que concede ao título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Gerardo La Francesca, embaixador italiano no Brasil. É o nosso parecer, pela admissibilidade.
Em discussão, o parecer da CCJ, que é pela admissibilidade. Não vem que eu discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam comissão, os controlados se manifestem. Está aprovado o parecer da CCJ com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Vamos fazer a votação em bloco, então. Solicito o deputado Aloysio Francisco faça chamada dos itens para a votação. Em bloco e pelo processo nominal.
Item 7.8. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 21 de 2011, do deputado Adi Mansur, que concede ao título de cidadão honorário de Brasília. Item 7.9. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 37 de 2011, do deputado Rádio Mansur, que concede o título de cidadão honorário de Brasil ao padre José Francisco Flouquet Nicolau. Item 80. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 94 de 2011, do deputado Rádio Mansur, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor doutor José Lapa da Rocha. Item 8.1. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo 159 de 2012, da deputada Alete Sampaio, que concede ao título de cidadão honorário de Brasília ao professor Renato Hilário dos Reis. Item 8.2. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo 164 de 2012, do deputado Osmo Mesquita, que concede o cidadão honorário de Brasília ao padre Francinaldo Menezes do Nascimento. Item 8.3. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo 165 de 2012, do deputado Osmo Mesquita, que concede ao título de cidadão honorário de Brasília ao padre José Carlos de Rezende. Item 8.4. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 166 de 2012, do deputado Osmo Mesquita, que concede ao título de cidadão honorário de Brasília ao padre Rocinaldo Almeida de Souza. Item 8.5. Discussão e votação. Cadê o nome dele? Retificação. Item 7.8. Discussão e votação em turno único ao projeto de decreto legislativo número 21 de 2011, do deputado Rádio Mansur, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor padre João José Almedari Lerga. E por último, o item extra pauta, discussão e votação em turno único do decreto projeto legislativo do nobre deputado Osmo Mesquita, que concede ao título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Gerardo La Francesca.
Leu todos aí já?
Todo lido, presidente.
Tem mais nenhum, não, né, Marcelo?
Em discussão, os projetos de decreto legislativo lidos pelo secretário. Não haveria que discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os parlamentares que foram favoráveis votam sim, os contrários votam não. Solicito o deputado Laí Francisco que faça chamados parlamentares para a votação. Antes, porém, esclarecimento aos parlamentares e assessoria. O candidato a presidente do BRB foi sabatinado hoje pela SOEF. A votação em plenário será na tarde de amanhã, na sessão ordinária de amanhã, ok? Será a votação do nome do BRB que foi sabatinado pela SOEF no dia de hoje. Nós temos 10 projetos do Executivo acordados para a votação no dia de hoje, né, deputada Arlete? Isso, nós vamos votar, já foi imprimida a pauta, nós vamos distribuir para os parlamentares, vamos votar primeiro e segundo turno de todos os projetos que foram acordados, ok? Solicito o deputado Olaí Francisco que faça chamar os parlamentares para a votação.
Deputada Jaciel Maia.
Sim.
Deputada Arlete Sampaio.
Sim.
Deputada Ailton Gomes.
Sim.
Deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito, ausente. Deputada Celina,
sim.
Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes,
sim.
Deputado Doutor Charles. Deputado Doutor Charles,
sim.
Deputado Doutor Michel,
sim.
Deputada Helena Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla,
sim.
Deputado Joey Vale. Deputado Joey Vale, ausente. Deputada Liliane,
sim.
Deputada Luzia,
sim.
Deputado Olaí,
sim.
Deputado Professor Israel,
sim.
Aí depois moção requerimento e vamos entrar no executivo. Deputado Rádio Mansur,
sim.
Deputado Robério Negreiros,
sim.
Deputado Rony Nemer,
sim.
Deputado Osho Mesquita,
sim.
Deputado Vazinho de Roure,
sim.
Deputado Elton Luiz,
sim.
Deputado Presidente Patrício,
sim.
A votação, presidente.
Marcelinho, foi. Zerou, né? Com 20 votos sim e 4 ausências, ficam aprovados os projetos de decreto legislativo votados em bloco. Consulta aos líderes. Consulta os líderes se há acordo para votar. Nós não temos nem uma moção nem requerimento para serem votados, hein? Só quero, inclusive, solicitar aos parlamentares que têm projetos que tiveram tramitação concluída para já solicitarem para o assessoria de plenário e as suas assessorias, inclusive, para colocar na hora do dia para a gente votar amanhã, primeiro e segundo turno. Aqueles que tiverem projetos que não tiverem sido votados em todas as comissões, mas tiverem sido votados nas comissões do mérito e faltarem só a CCJ, que no caso é a admissibilidade, que aí não tem problema, mas o mérito foi julgado, debatido, foi analisado, debatido da comissão, apresentado emenda ou não, foi amplamente discutido, pode ser incluído para votação amanhã. Ok? É o espírito natalino baixando na mesa. Aí o pessoal pode incluir e a gente faz a votação. Tá? Foi o pedido de Vossa Excelência, deputado Tom Michel, que é o vice-presidente da casa, me pediu ontem, eu estou atendendo o pedido de Vossa Excelência. Ok? Pedido de Vossa Excelência. Com fundamento nos artigos 42, inciso 2º, letra D, artigo 175, inciso 8º e 176, inciso 2º, do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, declaro prejudicado o projeto de lei número 1126 de 2012. Deputada Arlete, vamos fazer uma conferência para a gente não esquecer nenhum projeto, ok? Confere aí, por gentileza. Vou ler aqui, Vossa Excelência pode conferir. Os projetos, os itens, é bom que os deputados também acompanhem. Os itens extra-pauta, que votaremos agora do Poder Executivo. Primeiro item é o projeto de lei 1293 de 2012. Segundo item, projeto de lei 1245 de 2012. Que é o Ideias. Item 3, projeto de lei número 1246. Também é o Ideias. Item 4 é o projeto de lei complementar número 55 de 2012, que é o das Forças Armadas. O item 5 é o projeto de lei 1294 de 2012, que é o... 1295, que é do TRT. Só um instante aí, galera, por gentileza. O item 6, 1225, que é um crédito experimental de 301 milhões, 301.500 reais. O item 7, 1295. O item 8, que é o projeto de lei 1299 de 2012. Esse não está, né?
Não, não está.
Então esse tem que ser retirado. Isso, que é para a gente conferir para depois não ter problema, porque quando começar, na celeridade. O item 9, projeto de lei 1306 de 2012. O item 10, que é o projeto de lei 1307 de 2012. O item 11, projeto de lei complementar número 45 de 2012. O item 12, que é o projeto de lei 1224 de 2012. E o item 13, que é o projeto de decreto legislativo 175 de 2012.
Questão de ordem, senhor presidente.
Só um instante. Questão de ordem, deputado Evandro Garla.
Senhor presidente, no momento de hora de líder, foi solicitado pela líder Arlete Sampaio a inversão de pauta para colocar esse item 11, que é o PLC 045, como terceiro item, sendo possível.
Ok, acata a questão de ordem, Vossa Excelência. São esses que Vossa Excelência, são esses acordados? Aí a inversão aqui, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos começar votando os PLCs, que é o qual é qualificado, e depois passamos para os demais, ok? Mas primeiro vamos votar o do Biomédicos e do HFAS, que nós acordamos primeiro, tá? Olha só, qualquer pedido de parlamentar de projeto de lei, PDL, requerimento e moção, só para votação no dia de amanhã, ok? Esse foi o acordo que nós fizemos. Nós vamos votar só esse do Executivo aqui agora. Então, todos os projetos, não tem nenhum, nós vamos acatar todos, mas para votação amanhã. Ok? Para evitar, inclusive, que fique o tempo inteiro fazendo questão de ordem, já pode pegar a assessoria do parlamentar, fazer contato com a assessoria de plenário e pedir a inclusão para a ordem do dia de amanhã, que aí facilita os trabalhos, ok?
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado Laí Francisco.
Eu queria fazer um pedido para o senhor para a dispensa do interstício e da redação final dos PDL, que nós não fizemos.
A carta questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício, dou por ida aprovada a redação final dos PDLs que foram aprovados em bloco.
O item 13.
Obrigado, deputada Laí, pela atenção de Vossa Excelência.
Questão de ordem, senhor.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, o item 13, na minha folha, também não está no acordo. Desculpa, hein? O item 13 da extra pauta, conforme o acordo, ele não está no acordo. Ele não consta no acordo.
O item 13. Ah, ok. Então, o item 3 também não está no acordo? Então, nós vamos construir para amanhã, é isso? Ok. Então, tá bom. Só lembrando que a sessão amanhã é às 15 horas. Hoje nós iniciamos 16h20 em função da sabatina na COF. Amanhã é às 15 horas, ok? Então, vamos iniciar a votação. Deputado Lei Francisco, Vossa Excelência vai chamar o primeiro item, por gentileza. Projeto de lei 1293.
Primeiro item, discussão e votação em primeiro turno do regime de urgência do projeto de lei número 1293 de 2012 do Poder Executivo, que acrescenta a especialidade biomédico no anexo 4 da lei 3320 de 18 de fevereiro de 2004. Lido, presidente.
Solicito ao relator da COF, deputado Vaznei de Rori, para proferir parecer sobre a emenda apresentada na CAES.
questão de ordem, presidente, só uma correção. Só uma correção que eu gostaria de fazer. É porque está na ordem, estava no acordo. O 13.
Nós estamos no processo agora que vamos entrar na votação. Então, o relator agora, do 1293.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu fui relator no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, e a história sempre reserva para nós certas atribuições, que, no caso, eu tenho que fazer aqui observação no público para todos os deputados. Essa emenda da deputada Liliane Roriz, ela é a síntese de um projeto que busca incluir um direito trabalhista que existe no âmbito da Secretaria de Saúde, que é a cada 6 meses férias de 20 dias para determinados segmentos na Secretaria. A deputada Liliane fez um projeto, este projeto foi à nossa comissão e nós entramos em contato com o gabinete do senhor secretário, que foi nos prometido uma resposta, porque é uma matéria que é essencialmente de iniciativa do Poder Executivo, uma resposta no mês de setembro. Esta resposta, infelizmente, não chegou, e conversava há pouco com a diretora de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde, pessoa bastante competente, séria, e que me disse que este assunto foi levado à Secretaria de Administração, que, contudo, não tinha tido resposta em função da magnitude do impacto financeiro que causaria, mas que eles ainda não se deram por vencido, esperando que pudesse ser apreciado no momento mais adequado do ponto de vista da disponibilidade orçamentária e financeira. Portanto, eu faço isso porque eu tenho um dever moral com a autora da emenda, deputada Liliane Roriz, recusar a emenda, mas saber que reapresentamos a queixa e a tratativa feita anteriormente no gabinete do senhor secretário de Saúde sobre a matéria. Portanto, deputada Liliane, eu lamentavelmente vou ter que recusar a sua emenda, pelo vício de iniciativa, mas eu já repontuei aos gestores da secretaria a necessidade do entendimento. Portanto, feito o registro da rejeição da emenda, volta-se ao parecer na sua originalidade, que foi a inclusão dos biomédicos na carreira e que, portanto, é uma conquista extremamente auspiciosa e nisso é o que deve ser o motivo da comemoração de todos nós no dia de hoje. Obrigado.
Ok, então, em discussão, parecer da COF, as duas emendas são, na verdade, pela sua inadmissibilidade. Ok? Em função de que a autoria deve ser do executivo e não de parlamentar, porque acata despesa financeira. É isso. Então vamos lá. Em discussão, na verdade, que é discutir para essa votação. Votação para o processo simbólico. Os parlamentares concordam, permanentes comissões, os controles se manifestem. Está aprovado o parecer da COF com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Solicito deputado Chico Leite.
Considerada a comissão de mérito? Não. Não, pois é, no caso da... Então eu vou dar o parecer na emenda, no projeto?
Presidente, chamado a dar parecer, Quero dizer a Vossa Excelência que consultei a assessoria de plenário, que teve a compreensão de que no exame não comportava mais a avaliação da emenda da CAES, de vez que houvera rejeição de forma na CUF. De maneira que, então, deixo de avaliar a emenda por esse motivo, em preliminar.
Ok. O parecer do deputado Chico Leite é sobre o projeto, sem as emendas, ok? Já que foram rejeitadas na CUF. É.
Perfeito. Okay. Presidente,
em discussão, o parecer da CCJ.
Perfeito. Não, presidente, eu fiz essa preliminar para dizer que não examinaria a emenda. Mas, assim, trata-se de regime jurídico de servidor, eu acho que a iniciativa é do senhor chefe do Poder Executivo. Né? Ela caminhou em todas as comissões de mérito e aqui, do ponto de vista do mérito também, é preciso dizer que se está corrigindo uma injustiça. Né? Está fazendo uma correção importante para o servidor. O projeto é admissível na forma e merecedor de aprovação no mérito.
Obrigado, deputado Chico Leite. Em discussão, parecer da CCJ, pela admissibilidade do projeto, na sua concepção original. Não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permanentes como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da CCJ com a presença de 20 senhores e senhores parlamentares. Deputada Liliane, Vossa Excelência está destacando as emendas?
Eu gostaria, senhor presidente.
Sim, então estão destacadas as duas emendas, ok? Vossa Excelência quer fazer questão de ordem, deputado Rony? Não? Então desliguei aí, tá? Desculpa aí. Em discussão em primeiro turno, não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado. Só um instante, deputado, doutor Michel, questão de ordem de Vossa Excelência. Agora nós vamos votar as emendas destacadas, ok? A emenda destacada, o destaque. Emenda de número 1. Em discussão, o destaque. Não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam que forem contrários, permaneçam como estão. Os que forem a favor, se manifestem. Deputado Liliane, Vossa Excelência é a favor da emenda? Então se manifeste. Os contrários permanecem como estão, os favoráveis se manifestem. Então, a emenda foi rejeitada com 20 votos, sendo 2 favoráveis à emenda e 18 votos contrários. Ok? Questão de ordem, deputado Tom Michel.
Não, eu só queria, na hora da votação do projeto, eu queria fazer a questão de ordem, eu pensei que já estava no projeto.
Nós vamos votar o segundo turno na próxima sessão extraordinária.
Tá, beleza.
Vossa Excelência pode, inclusive, pedir declaração de voto. Pode ficar à vontade.
Pode?
Deve.
Obrigado.
Solicito o deputado Laí Francisco faça chamado o próximo item para a votação. Item. Antes, porém, questão de ordem, deputado Rony Nehmer.
Quando Vossa Excelência disse que poderia incluir projetos que ainda só faltaria a CCJ, eu pediria a Vossa Excelência que incluísse o PL 1278 de 2009 e o 666 de 2011, de minha autoria. Extra pauta.
Depois vem um ônibus. Ok, nós vamos colocar na ordem do dia, votação amanhã, foi isso que a gente acordou, ok? Mas eu acato, tá? Solicito, deputado Laí Francisco, faça chamado o próximo item para a votação.
Item 2, discussão em votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 12.400 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que institui o financiamento de comércio e serviços para desenvolvimento econômico sustentável, ideais, industrial e das outras providências. Lido, presidente.
O projeto teve tramitação concluída. Foram apresentadas 7 emendas de plenário. Solicito deputado relator da CDEST-MAT, deputado Rony Nehmer, para proferir parecer sobre as emendas apresentadas. É o 1245. Institui financiamento de comércio e serviços para o desenvolvimento econômico sustentável, ideias industrial e da outras providências.
O senhor acatou a questão de...
como é que está aqui a situação? Tudo ok? Aprova tudo?
Parecer da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo sobre o projeto de lei número 1245 de 2012, que institui o financiamento de comércio e serviços para desenvolvimento econômico sustentável, ideias industrial e da outras providências. Tem emenda de plenário, uma emenda supressiva, foi apresentada a emenda supressiva de plenário número 1, de autoria do deputado Ailton Gomes, uma emenda modificativa de plenário de número 2, de autoria do deputado Ailton Gomes, uma emenda aditiva de plenário número 3, também do deputado Ailton Gomes, uma emenda aditiva de plenário número 4, também de autoria do deputado Ailton Gomes, uma emenda modificativa de plenário número 5, também de autoria do deputado Ailton Gomes, uma emenda modificativa de plenário número 6, também de autoria do deputado Ailton Gomes, uma emenda aditiva de plenário número 7, também de autoria do deputado Ailton Gomes, e uma emenda aditiva de plenário número 8, também de autoria do deputado Ailton Gomes, que nós, na comissão, acatamos as 8 emendas e o nosso parecer é pela aprovação com as 8 emendas, acatando as 8 emendas do deputado Ailton Gomes.
Questão de ordem, senhor presidente.
Em discussão, o parecer da Celeste Mate. Não havendo que discutir em votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o parecer com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao relator da COF, deputado Vasnid Rui, para proferir parecer sobre a emenda de plenário.
Eu queria pedir aí o pessoal dos biomédicos para aguardar mais um pouquinho até a votação do segundo turno para sair daqui já com o projeto aprovado. Valeu?
Senhor presidente, o parecer no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças segue o parecer da Comissão de Meio Ambiente, a CEDESTMAT, e nós somos favoráveis às emendas número 1, número 2, número 3, emenda número 4, emenda número 5, emenda número 6, emenda número 7, todas de plenário, de autoria do mesmo autor, deputado Ailton Gomes. Emendas que vêm mais ajustar o texto no seu original. Portanto, o nosso parecer é favorável às 7 emendas de autoria do deputado Ailton Gomes. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente, são 8.
Okay. Senhor presidente, desculpa, acho que eu comi mosca aqui. Desculpa, não havia visto a 8ª emenda, também uma emenda aditiva de plenário, também de autoria do deputado Ailton Gomes, que está sendo acolhida. Como eu disse anteriormente, sigo o parecer da CEDESTMAT. Muito obrigado.
Okay, obrigado, deputado Vasnid Rui. Em discussão, o parecer da COF. Não vem que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da COF com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Alair Francisco que profira o parecer pela CCJ.
Senhor presidente, o parecer da CCJ é pela admissibilidade das emendas aprovadas pela Comissão do Meio Ambiente, do deputado Rony Neme, e pela COF do deputado Vasnid Rory. Nós acompanhamos os pareceres das emendas do nobre deputado Ailton Gomes, que são 8 emendas.
Em discussão, parecer da CCJ. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da CCJ com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, o projeto de lei número 1246 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Solicito deputado Alair Francisco faça chamado do próximo item de pauta, o item de número 11.
Discussão em votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei complementar número 45 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar 326 de 4 de outubro de 2000, que dispõe sobre a criação do programa de apoio ao esporte PAI e da outras providências. Lido.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei complementar número 55 de 2012, em primeiro turno. Não havendo ninguém a discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os parlamentares que forem favoráveis votam sim, os contrários votam não. Solicito o deputado Ayr Francisco que faça chamados parlamentares para a votação.
Deputado Adriel Maia. Sim. Deputado Arlete. Sim. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Dr. Charles. Sim. Deputado Dr. Michel. Sim. Deputada Helena Pedrosa. Ausente. Deputado Evandro Garla. Sim.
Sim, com declaração de voto.
Sim, com declaração de voto. Deputado Joey Vale, ausente. Deputada Liliane Ruiz.
Sim.
Sim. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Olaí. Sim. Deputado Professor Israel. Sim. Deputado Radmansu. Deputado Radmansu, ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony, sim. Deputado Washington Mesquita, sim. Deputado Vazinho de Roures, sim. Deputado Elton Luiz, sim. Deputado Presidente Patrício, sim. Votação, presidente.
Com 18 votos sim e 6 ausências, fica aprovado o projeto de lei complementar número 45 de 2012. Porque eu havia chamado como... Eu havia chamado 55, então retificando 45, ok? Projeto número 45 de 2012. Solicito o deputado Ayr Francisco faça chamado do próximo item de pauta, o item de número 4.
Senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Evandro Garla.
É, declaração de voto.
Declaração de voto, deputado Evandro Garla.
Não, aqui mesmo. Senhor presidente, demais parlamentares, toda a galeria, em primeiro lugar, parabenizar a toda a mobilização dos atletas, das associações, das federações que estavam cobrando o GDF, cobrando esse projeto de apoio ao esporte, que já estava parado, senhor presidente, há quase 2 anos, até mesmo pelo Ministério Público, que tinha solicitado para que viesse fazer algumas mudanças. E parabenizar todos os parlamentares que aqui votaram em primeiro turno, já vou pedir antecipadamente para que votem da mesma forma no segundo turno, porque esse é um programa muito importante, onde estará fomentando para 2013 milhares e milhares de atletas com este fundo especificamente. Então, agradecer todos os atletas aqui presentes, os presidentes de federação, agradecer também o empenho do secretário Júlio Ribeiro, do secretário Célio, também, que se empenharam bastante desde o início, quando eles entraram na secretaria. Então, eu parabenizo a todos e, principalmente, todos os atletas do Distrito Federal.
Obrigado, deputado Evandro Garla. Solicito o deputado Ayr Francisco faça chamado do próximo item para a votação.
Item 4. Discussão e votação em primeiro turno do regime de urgência do projeto de lei complementar número 55 de 2002, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a greve destinada ao Hospital das Forças Armadas na região administrativa do Sudoeste Autogonal, Raia 22. Lido, presidente.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei complementar número 55 de 2012. Não havendo que discutir em processo de votação. Para discutir? Deputado Fazio de Rogo, para discutir.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, moradores lá da área do HFA, é um momento histórico, senhor presidente. Me permita, deputada Luzia, dizer que esse é um momento histórico. Há um conjunto de blocos que estão ocupados por servidores públicos, muitos deles que vieram para Brasília trabalhar no HFA e que ao longo dos anos, deputado Michel, esses servidores, mesmo com a lei federal que habilitava-os ter o direito a comprar os imóveis, com decisões, inclusive, judiciais, não foi possível esse sonho e este projeto. Com o transcorrer dos anos, senhor presidente, a saúde esvaindo-se, como também a própria idade por si só, a energia, a saúde, estes servidores foram se vendo o seu sonho também se distanciar da realidade de ser proprietário do seu próprio imóvel. E com o transcorrer nessa caminhada de homens e de mulheres, aproximadamente 450 apartamentos, algumas casas, que está nessa unidade imobiliária do HFA, estes servidores enfrentaram uma luta gigantesca desde 1991, deputado Michel. Desde 1991, que esse tema tem sido discutido no âmbito dessa casa. E agora, com a aprovação no Complan, com um projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, pelo governador Agnello Queiroz, traz para estes homens e mulheres que hoje não têm um contra-cheque que os permite ter um apartamento no Sudoeste, moram nas instalações que eles receberam lá no passado. Hoje, um setor extremamente valorizado. Contudo, um contra-cheque modesto. E agora, trazem a esta casa a oportunidade de retomar o sonho dessas famílias, o sonho de poder morar. Este é o primeiro passo, senhor presidente, quando o governo do Distrito Federal terá condições, através desta lei, de encaminhar a definição das unidades, da unidade imobiliária que estão colocados estes blocos e, consequentemente, esses apartamentos. Portanto, eu quero render homenagens, reconhecimento à luta desses companheiros e companheiras. Há duas semanas atrás, eu e o secretário Geraldo Magela, inclusive, que estamos acompanhando essa luta desde 1991. Nós estivemos lá e hoje estão tendo a oportunidade de assistir o posicionamento político desta casa, solidário, há anos e anos de luta. Portanto, Xavier, Darcy e outros companheiros que fazem parte desta luta, coordenam essa luta, companheira Joana, o Sindicep, o Sindicato de Servidores Públicos Federais. Portanto, senhor presidente, eu não poderia deixar de utilizar estes minutos para fazer homenagem a essas famílias que têm resistido à pressão das Forças Armadas e mesmo da Justiça para poder ter direito à sua moradia. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Vazni. Para discutir, deputado Ailton Gomes. Posteriormente, deputado Tochares.
Senhor presidente, antes de mais nada, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nessa tribuna, aos nobres pares, a nossa imprensa, a galeria que resiste, que vem, que participa, porque aqui é a casa do povo e realmente tem que participar.
Eu não podia deixar de, como relator na CCJ, foi um presente que Deus me deu, de poder ter esse projeto de vocês, que é uma luta, assim como já falou aqui o nosso nobre deputado, que é esse companheiro que a gente tem um carinho aqui nessa casa, de já ter falado. E vocês são guerreiros, porque vocês acreditaram, vocês confiaram, vocês se uniram. Vocês são prova. E aí eu quero, em nome do Darcy, poder dar um abraço em todos os moradores de lá, porque vocês são prova que a união... Obrigado, senhor presidente. Mais 30 segundos, eu sei que está próximo do Natal, seu coração é benevolente, você é caridoso, você vai me ceder nesse minutinho aqui para poder levar esse recado a essas famílias que estão realmente felizes. E eu ganhei um presente. Se vocês ganharam um presente de Natal, eu, como um bombeiro apaixonado que sou nessa missão, eu também ganhei um presente. Foi de relatar um projeto dessa magnitude, que trata da residência, da moradia do cidadão. Que Deus abençoe a todos, um feliz Natal e um grande ano de novo.
Obrigado, deputado Lito Gomes. Para discutir, deputado Dom Charles.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, imprensa, pessoal da galeria, eu também quero falar sobre esse assunto que ele toca particularmente. Então, eu também queria parabenizar essas pessoas, porque eu, enquanto médico do HFA, em 84, e todos os militares depois puderam comprar os seus apartamentos, as casas onde moravam. Por que vocês não poderiam comprar? Então, a Darcy... a todo o sindicato dos funcionários públicos federais, a vocês, parabéns, porque é altamente merecido vocês terem um Natal dessa magnitude, porque é muito importante. Todo brasileiro tem o direito de morar, e vocês muito mais que lutaram por isso. Parabéns a vocês.
A três para discutir. A três para discutir a matéria.
Para discutir, deputado HCL, depois deputado Rony, por gentileza.
Presidente, eu quero fazer uma homenagem aqui ao deputado Asni de Rony, no que diz respeito à votação desse projeto, por uma questão de reconhecimento, porque nós fizemos uma reunião hoje na COF, pela manhã. E esse projeto não estava na pauta, e nós estávamos com a pauta muito cheia hoje. E quando foi na parte da tarde, antes mesmo de sabatinar o novo indicado a presidente do Banco Regional de Brasília, o deputado Asni solicitou que eu incluísse, mesmo sem ter o formalismo exigido no momento, que eu incluísse o projeto dos biomédicos na pauta da COF agora à tarde. E nós fizemos isso por reconhecermos que a causa era justa. E, em caráter excepcional, eu acatei a questão de ordem do deputado Asni de Rouro e coloquei em votação e foi aprovado por unanimidade, o que permite que esse projeto seja aprovado agora à tarde em plenário. Portanto, por uma questão de justiça, eu quero fazer esse reconhecimento público aqui ao deputado Asni de Rouro.
Ok, deputado Gaciel. Para discutir, deputado Rony.
Eu queria também, senhor presidente, parabenizar o deputado Cláudio Cris, presidente da CAF, que me designou para ser relator desse projeto do HFA. E como arquiteto urbanista, nós entendemos que era importante. E o deputado Azir, que foi o relator ad hoc, que ontem nós tivemos um almoço com o vice-governador e não pudemos estar presente. Mas eu queria parabenizar todas as famílias pela tranquilidade que é poder conquistar o lugar onde moram há muito tempo e ter a oportunidade de oficializar a posse desse imóvel com vocês. De todas as famílias que por ali habitam ali dentro daquela área do HFA. Parabenizar a todos e dizer, deputado Cláudio Cris, da sua sensibilidade, que também pediu prioridade para que nós colocássemos ontem em votação na CAF e numa sessão extraordinária. Portanto, parabéns a todos vocês por essa conquista.
Processo de votação? Não havendo que eu discutir em processo de votação, votação pelo processo nominal. Os parlamentares que foram favoráveis votam sim, os contrários votam não. Solicito o deputado Laí Francisco faça chamar os parlamentares para a votação.
Deputada Gracia Maia, sim. Deputada Alete Sampaio, sim. Deputada Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito, Sim. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Dr. Charles, sim. Deputado Dr. Michel, sim. Deputada Helena Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Gala, sim. Deputado Joey Vala, ausente. Deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olaí, sim. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Rádio Mansur. Deputado Rádio Mansur, sim. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Neymer, sim. Deputado Austin Mesquita, sim. Deputado Vazinho de Rores, sim. Deputado Wetton Luiz, sim. Deputado Presidente Patrício, sim. Deputado Roberto Negreiros, de ausente para sim. Correto. Presidente.
Com 22 votos sim e 2 ausências, o projeto de lei 55/2012 está aprovado em primeiro turno.
Solicito o deputado Lei Francisco faz chamado próximo item para votação.
Senhor presidente, é o item 5. É o item 5, presidente. É o item 5. Porque tá, tem um xizinho aqui que o senhor fez, ó. O teto volta para o 3. Item 3. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 12.46/2012, de autoria do Poder Executivo, que institui o financiamento de comércio e serviço para desenvolvimento econômico sustentável e ideais de comércio e serviço das outras providências. Lido, presidente.
O projeto teve tramitação concluída. Foram apresentadas 6 emendas de plenário. Solicito ao relator da CEDESTMAT, deputado Rony Neymer, para proferir parecer sobre as emendas apresentadas. Não sei nem quem que é. Beijo, te amo. Você
teria coragem de dar um centavo de emenda para uma pessoa que tiver uma mensagem assim? Ah, onde? Você é doido?
Pergunta para o presidente.
Sempre.
Qual que eu li?
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item seguinte. Então, reconsiderando, então, solicito ao relator Rony Neymer para proferir parecer sobre a emenda apresentada, as emendas apresentadas.
Como dar um parecer na CEDESTMAT, não é mesmo que foi apresentado na CCJ?
Não, não é que foi apresentado, foi aprovado.
Ah, tá. Já aprovado na CCJ. Cadê? Qual é a emenda? Está aqui? Está aprovada na CCJ. Está aqui? Mas ela foi primeiro aprovada na CCJ.
CCJ. Aí depois nós apresentamos agora a subemenda para corrigir alguns
seis.
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 Seis. Seis. Seis.
Aqui só tem 5 emendas.
Não, tá. É porque teve...
Não, a tá não. Tá não, porque ou é 5 ou é 6. É 5 ou é 6? E aqui? Então, uma subemenda é nova. Não está corrigindo nada.
É porque ficou modificativa e ela, na verdade, estava inserida.
Então são 5 aprovadas na CCJ.
Vou fazer melhor, não vou lavar a capa, parecer da CCJ. Tá bom?
Parecer da SEDESC MATE sobre o PL 1246 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que institui o financiamento de comércio e serviços para o desenvolvimento econômico sustentável, ideias, comércio e serviços da outra providência. Gostaria de dizer que o parecer da SEDESC MATE acata o parecer da CCJ, com 5 emendas que foram aprovadas pela CCJ, e que recebeu aqui subemenda nesta comissão e no plenário, subemenda modificativa de número 1, de autoria do deputado Ailton Gomes.
Aqui é emenda ou é subemenda?
Emenda aditiva de plenário número 2, também de autoria do deputado Ailton Gomes. Subemenda número 3, aditiva, também do deputado Ailton Gomes. Subemenda número 4, modificativa, também de autoria do deputado Ailton Gomes. Emenda aditiva de plenário número 5, também de autoria do deputado Ailton Gomes. E subemenda número 6, aditiva, de autoria do deputado Ailton Gomes. O nosso parecer é pela aprovação, acatando as 6 emendas.
Em processo de votação, o parecer. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os que são contrários, que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de... Parecer sobre as emendas, retificando. Está aprovado com a presença de 18 senhoras e senhores deputados. Solicito o relator da COF, deputado Vazinho de Rolho, para proferir parecer sobre a emenda apresentada. As emendas. Solicito ao deputado Vazinho de Rolho para proferir parecer sobre as emendas do projeto de lei 1246 de 2012.
Que foram acatadas.
Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Justiça acolheu 5 emendas do relator da CCJ, deputado Ailton Gomes, emenda modificativa número 1, emenda aditiva número 2, emenda modificativa de número 3, emenda modificativa número 4, emenda aditiva número 5, que foram acolhidas na Comissão de Constituição e Justiça, nós estamos também acolhendo no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. O mesmo autor apresentou no plenário subemenda número 1, modificativa, que também estou acolhendo, a emenda aditiva, também de plenário número 2, estou acolhendo, e a emenda número 3, subemenda número 3, aditiva, também estou acolhendo a emenda, subemenda número 4, a emenda aditiva número 5 e a emenda, a subemenda número 6, também aditiva. Também estou acolhendo-as. Portanto, nosso parecer é favorável quanto às emendas, tanto as aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça, como também as emendas e subemendas apresentadas no plenário dessa casa. Muito obrigado.
Em votação, o parecer sobre as emendas. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que são ao contrário, que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com 18 senhoras e senhores deputados. Solicito o relator da CCJ, deputado Ailton Gomes, para proferir parecer sobre a emenda apresentada. As emendas. Item 3. Nós estamos no item 3 ainda. O que o senhor deu, o senhor proferiu o parecer, agora é o parecer da CCJ. Sim, eu estou atrás dele. CCJ.
Senhor presidente, eu vou pedir que o novo presidente da CCJ, o deputado Chico Leite, faça esse relatório. Haja visto que as emendas modificativas da minha autoria, de bom vitre, que o novo deputado Chico Leite faça o relatório.
Acatado.
Presidente, o que há na hipótese é que, como relator original, o deputado Ailton Gomes apresentou algumas emendas. Queria designar o deputado Roberto Negreiros, vice-presidente da comissão, para avaliar as emendas.
Está comendo.
Passou. Não tem problema. Passou pela secretaria, pelo Paulo? Tranquilo,
viu? Voto pela admissibilidade.
Em processo de votação, pelo processo simbólico, os pareceres da CCJ sobre as emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que são ao contrário, que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 18 senhoras e senhores deputados. As emendas. Das emendas. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 1246/2012, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que são contrários, que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores deputados. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do item seguinte. Já foi aqui. 55 já foi. É o 5. 5.
Esse aqui?
É o 5, é.
Pede para eu ler que eu li. Eu pedi já.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 1294 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a cessão de uso de imóvel do Distrito Federal à União por intermédio do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região.
Solicito ao relator da CCJ, deputado Alay Francisco, para proferir o parecer sobre o projeto.
Projeto de lei 1294-2012, de autoria da sessão de uso do imóvel do Distrito Federal União por intermédio do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Senhor presidente, eu vou direto ao voto. É permitido, presidente, ir direto ao voto?
Autorizado, é direto ao voto.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 7.1 e 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal, votamos no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade da aprovação do projeto de lei 1294 de 2012. É o parecer, presidente. Nós estamos favoráveis.
Em discussão, o parecer da CCJ sobre o projeto de lei 1294. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que são contrários, que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 18 senhoras e senhores deputados. O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei 1294-2012, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que são contrários, que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores deputados. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do item seguinte.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 1225 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 301.500. Reais.
O projeto teve a tramitação concluída, apresentada duas emendas de plenário. Solicito ao relator da COF, deputado Vazir de Rolho, para proferir parecer sobre a emenda. Sobre as emendas.
Parecer da Comissão de Economia e Orçamento ao projeto de lei 1225-2012, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 301.500. Autor, Poder Executivo, relator, deputado Asne Roure. Há duas emendas de plenário, senhor presidente, a primeira de autoria da deputada Celina Leão, emenda número 1, que faz um remanejamento de R$ 147.345 para apoio e promoção de eventos culturais nas regiões administrativas do Distrito Federal. Acolho a referida emenda. Emenda aditiva número 2, também de plenário, do deputado Wellington Luiz, no valor de R$ 65.000. O referido parlamentar remaneja o recurso para a área de apoio à realização da pelada do Marreta. Esta é a proposta. Também acolho a proposição do nobre deputado. Senhor presidente, é este o nosso parecer.
O parecer em votação, o parecer sobre as emendas do projeto de lei 1225. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Parecer, o projeto está aprovado com a presença de 18 senhoras e senhores deputados. Em discussão, o projeto de lei 1225/2012, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que são contrários, que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores deputados. Diz uma coisa aqui, ó. Continua?
Solicito ao deputado Dr. Michel que faça chamado o próximo item para a votação.
Item 7. Votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 1295 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 1.090.082.000.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei 1295 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que eu discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares.
Tem mais o que aí? Item 9.
Solicito ao deputado Michel que faça chamado o próximo item para a votação.
1299 foi retirado, foi não?
Tem acordo não.
Foi retirado, então tá. Item 9. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 1306 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 31.387.855.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei 1306 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação, votando pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao deputado Michel que faça chamado o próximo item para a votação.
Item 10. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 1307/2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 109.921.170.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 1307/2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação, votando no processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao deputado Michel que faça chamado o próximo item para a votação.
Item número 12. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 1224 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que estabelece a pauta de valores venais dos veículos automotores registrados e licenciados no Distrito Federal para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA para o exercício de 2013 e da outras providências.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei 1224 de 2012 em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao deputado Tom Michel que faça chamado próximo item para a votação.
O 13 já foi. O 13 não tem acordo, é o último. Vai? Não tem acordo não, o 13.
Projeto de lei número 45, aprovado em primeiro turno, não recebeu o parecer da CCJ sobre as emendas aprovadas pela COF. Solicito ao relator da CCJ, deputado Joy Vale, para proferir parecer sobre as emendas aprovadas pela COF. Projeto de lei complementar número 45 de 2012.
Parecer sobre as emendas. A emenda número 1, modificativa, que altera a lei complementar número 326, de 4 de outubro de 2000, que dispõe sobre a criação do Programa de Apoio ao Esporte, PAE, e da outras providências. A emenda número 2, que também é modificativa, que dispõe sobre a criação do Programa de Apoio ao Esporte, PAE, e da outras providências. E a emenda modificativa número 3. Desculpa, retificando ao projeto de lei complementar número 45, a emenda nova modificativa número 3. Então, o parecer sobre as emendas número 1, modificativa, 2, modificativa e 3, modificativa. Isso mesmo. Eu vou fazer a leitura da emenda modificativa número 2, se há uma dúvida, que é a emenda número 2, que é a emenda modificativa ao projeto de lei complementar 45/2012, que altera a lei complementar número 326, de 4 de outubro de 2000, que dispõe sobre a criação do Programa de Apoio ao Esporte, PAE, e da outras providências. Adite-se a redação do artigo 1º do projeto, no que se refere ao artigo 4º da lei complementar número 326, de 2000, os seguintes parágrafos, 3º e 4º. Parágrafo 3º. Os interessados não poderão concorrer com mais de dois projetos simultaneamente. Parágrafo 4º. Cada beneficiado só terá direito a receber novos investimentos após a execução e prestação de contas dos projetos esportivos aprovados. Pelo exposto, então, após a colocação das emendas, nós votamos pela admissibilidade do projeto de lei complementar número 45/2012, com as emendas modificativas número 1, número 2 e número 3. É este o voto.
Em discussão, parecida CCJ. Não havendo que discutir em processo de votação, votando pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da CCJ com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Retificada a tramitação do projeto, ratifica a votação em primeiro turno com 18 votos favoráveis e 6 ausências. Vou encerrar a presente sessão ordinária, convocando sessão extraordinária para a votação em segundo turno. Dos projetos de parlamentares votados em primeiro turno, dos projetos do Executivo votados em primeiro turno e da demais ordem do dia. Só para esclarecer os parlamentares, a votação é rápida. Em função de que no primeiro turno nós tivemos uma série de emendas apresentadas, então tinha a relatoria por todas as comissões e também pela discussão dos parlamentares em função de alguns projetos. Espero que no segundo turno aqui a gente possa dar maior celeridade ainda. Então, convoco a sessão extraordinária para a votação dos projetos votados em primeiro turno na sessão ordinária. Antes, questão de ordem, deputado Dr. Charlie.
Senhor presidente, eu peço que o senhor possa inverter a pauta e que a gente volte logo. O pessoal do Biomédico está aí há muito tempo, que logo possa ser, que eles possam ir, presidente.
O primeiro item da pauta é esse, como os demais das pessoas que estão na galeria. Até em respeito a quem está aqui. Eu só preciso que os parlamentares tenham compreensão e a gente possa entrar no processo de votação com a maior celeridade possível. Questão de ordem, deputado Arlete Sampaio.
O item número 13, que é o projeto de decreto legislativo 175, não foi votado ainda.
Não foi porque a oposição disse que não tem acordo para a votação do 175?
Não, esse tem acordo. O que não tinha acordo era o outro. Esse daqui teve acordo, sim. A deputada Celina Leão pode confirmar. Ok? O que não teve acordo foi o item 8.
Senhor presidente, foi aquela questão de ordem que eu estava falando justamente no momento da votação de Vossa Excelência. Vossa Excelência pediu para mim esperar um pouquinho, aí eu já tinha acordado com a líder.
Ok, obrigado, deputado Celina, deputada Arlete. Solicito deputado Dr. Michel, então, que chame o item para a votação.
Discussão e votação em turno único, em regime de urgência, do projeto de decreto legislativo número 175 de 2012, de autoria da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, de que homologa os convênios de ICMS, número 75, de 3 de maio de 2010, número 84, de 30 de junho de 2012, número 150, de 24 de setembro de 2010, número 130, de 16 de dezembro de 2011, número 67, de 22 de junho de 2002, originado do processo número 27 de 2011, de autoria do Poder Executivo.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 175 de 2012, em turno único. Não havendo que queira discutir em processo de votação, votação pelo processo nominal. Os parlamentares que foram favoráveis votam sim, os contrários votam não. Solicito, deputado. Doutor Michel, que faz chamados parlamentares para a votação.
Deputado Agaciel Maia. Deputado Ailton Gomes. Oh, desculpe, retificando. Deputada Arlete Sampaio. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Doutor Charles. Sim. Deputado Dr. Michel, sim. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Joy Vale. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olaí Francisco. Olaí Francisco. Deputado Professor Israel Batista. Sim. Deputado Raad Mansur. Deputado Rogério Negreiros. Robério. Está tudo apagado aqui. Deputado Rony Nemer. Deputado Austin Mesquita. Deputado Vasnir Derroule. Sim. Deputado Wellington Luiz. Sim. Deputado presidente dessa casa, Patrício. Sim. Deputado Ailton Gomes, de ausente para presente por uma falha do presidente da mesa. Quem estava presidindo era eu, não era não? Então não é do presidente, é do mesário aqui. Retificando. Chico Vigilante, de ausente para presente.
Com 20 votos e 4 ausências, fica aprovado o projeto de decreto legislativo número 175 de 2012. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.